Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, terceiro programa sem o Gerson, semana que vem ele tá de volta. Hoje vamos repetir a bancada de ontem, né, Coxinha? Tudo
Exatamente.
Bem, Coxinha? Bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Melo. Vamos comentar um pouquinho aí desse mercado na sexta-feira.
Claro. Bom, pessoal, a gente estava até conversando aqui nos bastidores antes de começar. A agenda um pouco mais esvaziada, né? Essa semana a gente teve uma agenda bem cheia, principalmente do lado internacional. Com o CPI, que foi muito importante, fez bastante preço no dia de ontem. A gente falou sobre isso, mas especificamente na quarta-feira, ontem um pouco menos. A gente falou bastante sobre isso aqui também. Outros pontos importantes na semana foram falas de alguns Fed speakers. Recentemente, o próprio Powell, em evento em Amsterdã, falou que a barra para voltar a subir juros era uma barra mais alta também. Visão essa que parece que ela é contraposta a alguns outros speakers, né? Mais especificamente a Mester, que não descartou subir juros novamente, né? A presidente do Fed Cleveland. Então, todas essas falas, obviamente, elas acabaram pesando um pouco sobre o mercado ontem. E aí, depois dos três índices acionários fecharem a quarta-feira, basicamente em máxima histórica, né? O Dow, a Nasdaq e o S&P em máxima histórica, ontem a gente teve um dia ligeiramente mais negativo. O S&P caiu por volta de 0,2, 0,1. Hoje abre o dia relativamente flat aqui, estável. Mas o que acabou fazendo um pouco mais de preço ontem foram essas falas, né, Coxinha?
Exatamente. O mercado ontem, uma coisa que é sempre importante falar para a galera, né? A volatilidade ela tem um caráter cíclico. Então, quando a gente passa por períodos de expansão de volatilidade, naturalmente ela contrai depois. Então, ontem foi um dia bem clássico disso. Depois de uma agenda bem cheia ali, PPI, CPI logo na sequência, é normal, que é esperado, de certa forma, que a gente tenha algum dia de contração de volatilidade. Ontem o S&P ele atingiu a máxima histórica, mas depois, naturalmente, teve algum tipo de realização no lado técnico. Isso é até bem comum de acontecer, né? Justamente o pessoal ajustando um pouquinho das posições ou reduzindo Sim. um pouquinho das posições, dada a proximidade de algumas regiões-chave de preço, algumas resistências, algumas coisas assim. Mas o destaque que a gente tem hoje é uma agenda relativamente mais esvaziada, tanto aqui quanto lá fora. E o destaque vem também de China, né? A gente teve ali o anúncio de alguns estímulos para o setor imobiliário durante essa madrugada. Então, as bolsas por lá acabaram performando bem. O Eurostox aqui ele recua ali 0,39 e, por enquanto, o S&P está perto da estabilidade. Se eu pudesse destacar para vocês algumas coisas no dia, hoje vai ser mais ali uma bateria de alguns Fed speakers, né? A gente não tem nenhum indicador econômico muito relevante. E, principalmente, o mercado deve estar atento ali às falas do Euler, apesar de que ele vai falar num evento sobre inovações em meios de pagamentos. Então, não é esperado que ele fale de política monetária isso hoje às 11h15. Outros membros que vão falar é o Kashkari, falando às 11h15, né? Lembrando aí que na última comunicação ele é um dirigente que ele falou que, abre aspas, provavelmente teremos que esperar um tempo para descobrir para onde a inflação está se direcionando. Então ele é um membro que, de certa forma, ele mostra alguma preocupação, mas é importante a gente falar que ele é um membro não votante. A Mary Day ele vai falar ali por volta de 1h15, essa já sim é votante, né? Segundo o nosso time de macro, ela tem um tom mais neutro, e ela foi a que disse na última fala, né, que o progresso de desinflação será turbulento, mas basicamente corroborando ali o que o Jerome Powell falava, que ele não acreditava que a trajetória de trazer a inflação para 2% seria algo totalmente linear. E por fim, eu acho que assim, falando ali dos Estados Unidos, esses talvez sejam os pontos mais importantes. No caso da China, a gente teve alguns dados de atividade nessa madrugada, apesar do pacote de estímulos ter impulsionado as bolsas por lá, os dados de atividade por lá tiveram um cenário misto, tá? Mas a gente tem um ponto positivo, foi que a produção industrial cresceu 6,7 ao ano, em comparação com a expectativa do mercado, que era de 5,5. E também ali, o que preocupou, na verdade, o nosso time aqui, é que o consumo interno ele permaneceu enfraquecido, e as vendas no varejo por lá caíram de 3,1 para 2,3. O Banco Central também, de lá, ele indicou a criação de um mecanismo de empréstimo de 300 bilhões de yuans para moradias, justamente para fomentar o mercado imobiliário, dado as incertezas que tem por lá. Acho que se pudesse fazer um panorama, esses seriam os pontos principais que talvez a gente tenha que acompanhar lá fora.
Não, esses são ótimos pontos, né, Coxinha? E acho que até destacando China, né, que é algo que a gente vem comentando, acho que tem, na verdade, dois destaques aqui que valem fazer. O primeiro deles, em relação à China, como o Coxinha comentou, vendas no varejo um pouquinho mais fracas do que o mercado, um pouquinho não, mais fracas do que o mercado esperava. O mercado esperava perto de 4%, as vendas no varejo vieram em 2,3%. acaba sendo um ambiente também mais complexo aqui, justamente por essa falta de confiança. A confiança no consumidor ainda é baixa na China. Obviamente, você tem um percentual importante de poupança chinesa atrelada a imóveis. O governo vem tentando back esses imóveis de alguma maneira, seja via o próprio sistema financeiro chinês, seja via outras iniciativas. Enquanto você não tiver uma confiança também um pouco mais forte, fica difícil falar em uma recuperação ampla da China. A gente tem visto recentemente até algumas ações chinesas performando muito bem, mas aí é um outro bolsão. Em geral são ações que têm uma ligação global também um pouco maior, ou que anunciaram questões específicas recentemente, como é o caso da Baidu, que anunciou uma parceria com a Tesla, como é o caso da Alibaba, que reportou resultado recentemente e subiu bem ontem, / antes de ontem. E o outro ponto que eu acho que vale a gente comentar aqui do internacional é, de novo, da temporada de resultados. A gente já tem uma temporada de resultados que basicamente ela já finalizou. Você tem 475 empresas já tendo divulgado os seus resultados. Basicamente o que falta de divulgação ainda em termos de market cap de importância é a Nvidia. A Nvidia deve divulgar os seus resultados no dia 22, na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem. Ainda é bastante aguardada, justamente porque a Nvidia se tornou um driver importante do mercado, principalmente relacionado às tendências de inteligência artificial. Hoje em dia a gente já vê uma dinâmica bastante mais dispersa em relação aos trades de inteligência artificial, tanto nos players de infraestrutura quanto nos players de cloud, hyperscalers, ou até mesmo em segundas e terceiras derivadas, como por exemplo alguns players de healthcare ou então outros players de energia lá fora, dado que a maior utilização de data center também leva a maior utilização e consumo energético. Então esses players eles têm amplificado a sua atuação nas carteiras dos investidores. Dado esse cenário, a Nvidia se torna uma divulgação importante não só para ela mesma por si só, mas também em um aspecto macro, uma vez que tem sido a principal expoente dessa tese de inteligência artificial. Em relação aos resultados amplos do índice, foram resultados no geral muito bons. Em termos de crescimento, o lucro por ação ele subiu perto de 5%, as vendas subiram perto de 3,7%, 3,8%. Em relação à surpresa, o mercado foi o melhor trimestre dos últimos 10 trimestres em relação ao que o mercado esperava e o que de fato veio em relação ao lucro por ação, perto de 8,7% de surpresa positiva, 1% de surpresa nas vendas, demonstrando uma expansão de margem ou alavancagem operacional. Então, de fato, o índice operacionalmente ele parece ainda muito suportado. É bem verdade que ainda de uma maneira desigual, as Magnificent Seven, as sete principais empresas, elas continuam colaborando mais do que proporcionalmente do que as outras 493. Pessoal, indo um pouquinho aqui para outros mercados, né, e até falando da zona do euro, o índice do CPI lá da zona do euro ele ficou em 2,4% na comparação anual, foi bem em linha com o que o mercado esperava. Tá? O petróleo ele opera estável, o WTI a 79,3, ficou mais ou menos nesse mesmo patamar a semana inteira, o Brent 83,3. O minério de ferro teve uma alta de 0,8% em Singapura e o Bitcoin está subindo 1,6% a 66,4 mil dólares o Bitcoin. Alguma visão aqui, Coxinha?
Só voltar um pouquinho no que você tinha falado ali, para o pessoal ter uma noção ontem do comportamento do mercado americano. A gente teve, por mais que amanhã tivesse sido bem positivo, à tarde os mercados acabaram virando um pouquinho. Então a gente teve 3 dos 11 setores fechando no positivo. Consumer Staples liderou ali com 1,42 de alta, enquanto Materials foi o destaque na queda com 0,72, corroborando aquela rotaçãozinha que a gente estava acompanhando nos últimos dias, né, para utilities, enfim. Falando dos outros mercados, especialmente ali, falando de câmbio, o DXY ele acabou tendo um movimento de recuperação no dia de ontem, ele testou sua média móvel de 200 dias ali em 104,345, e hoje, durante a sessão asiática europeia, a gente teve as principais moedas ali associadas ao RISC-On perdendo força, né? Então o euro está caindo 0,22, o dólar contra o iene subindo 0,33, já voltando ali no 155. O mercado acredita que talvez possa ter tido alguma intervenção ali nos últimos 2 dias, mas nada confirmado por enquanto. Né? O SDJPY que segue no movimento de alta, isso aí simbolizaria uma desvalorização do iene. que é um tema até importante ali, que corrobora esse DXY mais forte. Falando ali na parte de commodities, sem grandes atualizações, o petróleo já bastante lateralizado, está trabalhando abaixo da sua média móvel de 200 dias, mas o preço ele segue ainda bastante consolidado entre a região dos 77 e essa região ali dos 79. E agora, se for fazer algum destaque específico, destacaria preço de cobre, né? O cobre ele vem rompendo máximas históricas, as máximas anteriores ali há bastante tempo, tá? De certa forma, ele para quem não sabe, ele acaba sendo uma proxy de atividade, então o pessoal lá fora chama até de Dr. Cooper, né? Que justamente ele mostra ali o nível da saúde da atividade, e vem com um movimento muito forte desde março 24, então mostrando esse sinal de aceleração e também confirmando um pouco toda essa questão aí com China. Minério de ferro também operando estável durante toda a semana, a gente segue ainda em 117 dólares. Se eu pudesse destacar alguma região de preço, eu destacaria ali os 120 dólares, que é a média móvel de 200 dias, e também o ouro ainda segue naquela tendência forte de alta, desacelerou ali mais ou menos desde meados de abril, mas já se aproxima novamente da sua máxima histórica. Um ponto que eu posso comentar é que o ouro e a prata, elas tendem a andar bem próximos, né? Tem uma correlação bem próxima, porém a prata ela estava bastante atrasada em relação ao ouro, e bastante gente lá fora tem discutido aí de que talvez um próximo movimento de alta venha da prata, né? não necessariamente do ouro, mas para a prata tentar acompanhar esse movimento do ouro que ficou para trás, até mesmo quando a gente olha os dados de fluxo, enfim, especuladores no relatório da CFTC tem aumentado bastante as suas posições compradas, né? O pessoal até pediu aí no chat para comentar das metálicas, por enquanto a visão que a gente tem é essa.
Não, legal, ótimo, ótimo resumo, Coxinha. Bom, vindo para o Brasil, pessoal, falando um pouquinho aqui de Brasil, hoje tem vencimento de opções sobre ações na B3. A próxima semana aqui no Brasil também é um pouco mais tranquila. E aí aqui o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e alguns diretores, eles vão falar numa conferência da entidade do Banco Central em Brasília. O Congresso Executivo, eles entraram em acordo para a desoneração da folha de pagamentos, que é algo que já tinha um tempo que estava rodando aqui, né, com alguma dúvida de como seria, e a intenção é manter a desoneração em 2024 e aí um retorno gradual em 2025, tá? Falando do dólar contra real, aqui o dólar se desvalorizou ligeiramente ontem, ficando a 5,13 o real. Caiu 0,1, né? quase flat aqui, quase significante. O Ibovespa subiu 0,2, com uma performance um pouquinho melhor do que os mercados internacionais. Obviamente, se a gente pega uma amostra de 2 dias ao invés de 1 dia, talvez esse número tivesse ficado um pouquinho diferente. E aí, bom, pessoal, vindo para empresas aqui, Acho que talvez alguns destaques é a própria JBS, que teve uma performance muito boa ontem, subiu 4,6% depois de um resultado muito forte, com ótimo lucro líquido, com uma ótima geração de caixa. A Ambev fará um programa de recompra de até 24 milhões, o Banco do Brasil aprovou dividendos de perto de R$1 bilhão e juros sobre capital próprio de perto de 1,7 bilhão. A Rendedor vendeu uma participação que ela tinha na consultoria MDS por 800 milhões, e a CETEP vai fazer a emissão de 1 bilhão em debêntures. Costinha, alguma coisa no mercado local?
O que eu acho que vale destacar, pessoal, é que o Ibov ele começou um processo de lateralização ali perto de 128 mil dólares. Eu mantenho o que eu havia falado ontem, né, que a região dos 128 mil pontos, eu mantenho falando que a região dos 130 mil pontos ali, para mim, é a região que precisa ser rompida, é a resistência que precisa ser rompida para a gente poder ter uma retomada dessa tendência de médio prazo, mas destaco para vocês que a média de 21 e 50 dias elas já estão cruzadas para cima. A Vale performou bem no dia de hoje, 0,73. A Petro, particularmente, frustrou um pouco o que eu esperava para elas, né? Eu esperava alguma tentativa de recuperação no dia de ontem. Essa recuperação não veio, a Petro acabou caindo 2. E igual você falou, JBS ali performando super bem e acabou puxando os outros frigoríficos também. Então, BIF subiu 9,38, JBS 4,63 e Marfrig chegou a subir 4,44. Alguns destaques ali que eu trago para vocês no lado negativo, foi no caso de CVC, né? CVC caiu ali 7,44%, a Azul acabou performando mal também no dia de ontem, e a gente teve ali uma TRPL4 caindo 3%, né, esses papéis. No caso ali de Azul, a gente já vinha de uma tendência de baixa, mas o papel acabou voltando a testar aqueles patamares do fundo de abril ali, que é perto mais ou menos dos R$ 9,00. Importante lembrar também que a companhia tem resultado no dia 8 de agosto, né, ou a próxima temporada, na verdade. Enfim, a gente vai seguir acompanhando por aqui. Mercado bem misto no dia de ontem, enquanto ali a Vale subindo, Petro caindo, né, outros papéis acabaram performando bem. A gente teve uma quantidade relativamente grande de papéis que performaram no terreno positivo, mas principalmente quando a gente olha esses papéis que têm um peso maior dentro do Ibov, acaba que a soma dos vetores é um Ibov um pouco mais lateralizado.
Legal, Costinha. Bom, pessoal, resumo aqui do dia de hoje, né? É um mercado aqui com a quantidade um pouco menor de dados, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Depois de uma semana um pouco mais cheia, um pouco mais volátil também, dado a importância do CPI, a importância que o Fed tem colocado nesses dados. Mercado internacional e investidores, tanto internacionais quanto locais, digerindo esses números. Falas importantes, tanto lá fora quanto aqui, devem ser os principais direcionadores macroeconômicos. No micro, temporada de resultados forte, ficar de olho na divulgação da Nvidia semana que vem, dia 22 lá fora. E aqui no Brasil, também uma temporada de resultados que tem sido, no geral, positiva para alguns players, obviamente, com algumas questões idiossincráticas locais. Costinha, algum ponto?
Não, só isso mesmo. Obrigado, Melo. Obrigado, pessoal.
Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço. Até segunda-feira. Até mais.